Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus, no Evangelho de hoje, conclui o seu discurso da montanha. São aqueles capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, que Jesus começa lá com as bem-aventuranças. Depois ensina aos discípulos o seu caminho de santidade, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E vai ensinando, né, os mandamentos. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Vai ensinando que a gente não deve se irritar, não deve desejar as mulheres cometendo adultério no coração. Ele ensina as obras que a gente precisa realizar de jejum, de oração, de esmola. E esses são os ensinamentos do Sermão da Montanha. É um caminho de santidade, é um caminho de perfeição, diríamos nós, na nossa linguagem moderna. E agora, então, Jesus vai e conclui o Sermão da Montanha com as palavras do Evangelho de hoje. E ele diz assim, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, ele faz a comparação, que é já conhecida, do homem prudente que constrói a casa sobre a rocha. Cai a chuva, vem as tempestades, o tempo, as intempéries vêm contra a casa, mas a casa não cai. Mas quem não põe em prática, está construindo a casa sobre a areia, e grande será a sua ruína. Vejam, aqui Jesus, então, está nos colocando diante do fato que existem cristãos que aparentemente amam Jesus, porque tem atos, né, expressões de piedade. Senhor, Senhor! Quem sabe, aplicando ao nosso dia a dia, poderíamos dizer que são pessoas que fazem novenas, rezam terços, vão à missa. No entanto, tem alguma coisa errada com essa oração. Porque a oração não transforma a vida da pessoa. Então, essa pessoa está construindo a casa em cima da areia. E vai ser grande a sua ruína. Vai chegar lá, diante de Deus, né, na porta de Nosso Senhor. E vai dizer, Senhor, eu rezei o terço, eu fiz milhares de novenas, eu fui à missa, eu fui devoto de tal e tal santo. E Jesus vai olhar para a pessoa e dizer, não vos conheço. É terrível isso, né? Mas é o que Jesus está advertindo. Jesus está aqui nos colocando diante do fato de que a nossa oração, ela pode ser uma oração capenga. Veja, nós estamos no tempo do Advento. O tempo do Advento é um tempo marcado pela oração. Vigiai e orai. Pois bem, vamos rezar. Eu não estou dizendo que você não deve fazer as orações que você faz. Eu só estou dizendo que as suas orações, para elas serem autênticas, para que você esteja realmente rezando do jeito que dá fruto, você precisa notar mudança de vida. Você precisa notar na sua vida que alguma coisa está mudando. Que você está ficando mais paciente, que você está ficando mais generoso, que você está ficando mais sensível com relação à pureza. Alguma coisa tem que mudar. Não é que você reza e imediatamente, no ato da oração, você já vê a diferença. Não. Você reza. Aí depois você olha para trás. Faz quanto tempo que eu estou rezando? Já faz um mês que eu estou rezando? E o que é que eu mudei? O que é que está mudando na minha vida? Eu estou empacado? Não é? Tem alguma coisa aí que está mudando na minha vida? Então, se você está com a sua vida mudando, você está progredindo, você está verdadeiramente edificando a sua casa em cima da rocha. Porque você está colocando em prática as palavras de Jesus. Então, tempo do Advento é um tempo de conversão, né? Que Deus, do alto dos céus, orvalhe, né, a sua justiça sobre a nossa terra. Que venha a graça de Deus sobre nós, quando nós elevamos a alma a Ele através da oração. Quando nós olharmos para o Cristo no sacrário e dissermos: Senhor, Senhor, que aquilo também não somente atinja o coração de Deus, mas atinja de volta o nosso coração e nós estejamos dispostos a mudar nossos vícios, nossas manias. Quantos e quantos católicos que iniciaram um processo de conversão, de boa vontade, a um certo momento, descambam por um caminho errado, o caminho do comodismo, o caminho do não precisa. Ah, não precisa desses radicalismos, não precisa ser fanático. Mas o fato é que não se trata de fanatismo, trata-se de união com Deus. Se nós amamos a Deus verdadeiramente, queremos estar com Ele, é próprio do amante querer se unir ao amado, a forma de nós nos unirmos a Deus é que o nosso coração, nossa vontade, nosso querer esteja em sintonia com o coração, com a vontade e com o querer de Deus. Mas isso não acontece magicamente. Procure a vida de oração. Na vida de oração, Deus vai falar ao seu coração, vai iluminar a sua inteligência. E a sua inteligência iluminada vai convidar a sua vontade a querer o que Deus quer, a fazer como Deus faz, a ter reações sobrenaturais, extraordinárias, como os grandes santos tiveram. Então, aproveite esse tempo do Advento para fazer um pouco, não é, de um exame de consciência de como é que vai a sua oração. Tem muita gente que se acha virtuoso porque reza. E é claro, as pessoas virtuosas rezam, mas nem todo mundo que reza é virtuoso. Parece estranho, mas é assim. Existe gente que, embora reze muito, às vezes a oração faz parte da sua falta de virtude. Quando a pessoa vai e reza pedindo coisas absurdas, a pessoa reza só pedindo dinheiro, bem-estar, vantagens pessoais. A pessoa reza, às vezes, até pedindo malefícios e coisas ruins para os outros. Se uma pessoa dessas diz: Padre, eu rezo o dia inteiro. Pois é, esse é o seu pecado. Você reza, mas reza mal. Reza, mas reza querendo sua vontade. A pessoa que reza mal, ela diz: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. A pessoa que reza bem diz: seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra do meu coração, do jeito que ela já é feita no céu, nos anjos e nos santos. Então, que nosso Senhor nos ensine a construir a casa sobre a rocha firme. A oração ilumina nossa inteligência e convida a nossa vontade para mudar de vida e realizar o que Deus quer. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.